juntas processaram 10.233 processos. Neste plantão, um aumento de 14% em relação a 2024. Por dia, nós recebemos 371 processos.
Com o início do ano forense, voltam a correr os prazos processuais que estavam suspensos pelo recesso e pelas férias dos ministros.
A Justiça do Trabalho leva nesta semana um mutirão de atendimentos de cidadania para ribeirinhos do norte do Brasil.
A ação itinerante Cidadania Aqui com Você acontece em Araguatins, na divisa entre Tocantins, Pará e Maranhão, para a comunidade da região chamada Pico do Papagaio. Natália Pienegonda.
Mais de 20 órgãos públicos se uniram à Justiça Trabalhista para prestar atendimentos gratuitos. Os serviços serão oferecidos de quarta-feira a sábado, entre 8 da manhã e 5 da tarde, na Escola de Tempo Integral Professora Oneide da Cruz Mouzinho. No domingo, haverá um casamento comunitário. A ação faz parte da Política Nacional de Itinerância e Inclusão Digital da Justiça do Trabalho.
Testando o som.
O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a divulgação de uma pesquisa eleitoral
testando
que não foi
som.
Registrada previamente na Justiça
só
Eleitoral.
Só com o som lá,
a decisão é da presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, e reforça a regra que exige o registro da pesquisa antes da divulgação dos resultados. Lidiane Reis.
Em decisão liminar, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, determinou a suspensão da divulgação de uma pesquisa da empresa Altica Research por falta de registro no sistema de registro de pesquisas eleitorais. A ministra destacou que a divulgação de levantamento sem registro prévio representa risco à formação da opinião pública. A legislação eleitoral exige que toda pesquisa seja registrada com no mínimo 5 dias de antecedência. A empresa foi notificada para interromper a divulgação e poderá ser multada. O caso será analisado posteriormente pela ministra relatora Vera Lúcia.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Turim, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Gromba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso Nacional abre ano legislativo com prioridades dos três poderes.
Projeto sobre fim da escala 6x1 está pronto para votação no plenário do Senado.
Comissão vai instalar grupo para acompanhar investigações sobre Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Melhorar as condições de vida da população brasileira e ampliar o diálogo entre diferentes campos políticos, instituições e poderes foram compromissos assumidos pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, na cerimônia de abertura do ano legislativo.
Em seu discurso, Alcolumbre também afirmou que a força do Brasil está em sua diversidade, mas que a discordância não pode se transformar em ódio. Repórter Alexandre Campos.
Para Davi Alcolumbre, este ano é essencial reforçar ações voltadas à melhoria das condições de vida da população e ampliar o diálogo entre os diversos campos políticos, instituições e poderes. Na opinião do presidente do Senado, a diversidade de opiniões não deve se transformar em violência ou ódio.
Este é o compromisso que assumo como presidente do Congresso Nacional, não ampliar conflito, mas ajudar a resolvê-lo. Não estimular extremismos, mas construir consensos possíveis. Não fugir das tensões próprias da vida democrática, mas tratá-las com seriedade e, sobretudo, com maturidade.
Como tradicionalmente acontece na cerimônia de abertura do ano legislativo, os chefes dos demais poderes encaminharam as mensagens com que consideram prioridade em 2026. O Executivo e o Legislativo convergiram em algumas pautas, como as relacionadas à segurança pública, análise do acordo Mercosul-União Europeia, regulamentação do trabalho por aplicativo e, ao fim da da escala 6x1 sem redução de salário, como destacou o Palácio do Planalto em sua mensagem lida pelo deputado federal Carlos Veras, do PT de Pernambuco.
O tempo é um dos bens mais preciosos para o ser humano. Não é justo que uma pessoa trabalhe duro toda semana e tenha apenas um dia para descansar o corpo e a mente e curtir com a família.
O enfrentamento da violência contra as mulheres e do feminicídio, a ser formalizado ainda esta semana pelos três poderes no Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, foi outro ponto de destaque nas mensagens dos três poderes.
A harmonia e o diálogo republicano entre as instituições também foram defendidos na mensagem do Judiciário ao Congresso na abertura dos trabalhos legislativos de 2026.
O presidente do STF, ministro Edson Fachin, anunciou um mapa nacional de organizações criminosas. Repórter Marcela Diniz.
Boa noite. Na mensagem ao Congresso Nacional proferida durante a solenidade de abertura do ano legislativo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ressaltou o respeito ao parlamento como legítimo representante das aspirações do povo brasileiro. Defendeu o diálogo entre os poderes da República e disse que ninguém está acima da lei.
É afirmar que a democracia só se sustenta quando as instituições são estáveis, éticas, previsíveis e respeitadas, quando seus membros se submetem às mesmas regras que se exigem dos demais e quando
a Constituição permanece. As penas de diversos crimes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel, dos estrangeiros que peregrinem em Israel, der de sua semente a moleque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Palavra do Senhor.
Do crime organizado no Brasil.
Estamos estruturando o esforço de diagnóstico e coordenação nacional da justiça criminal, que será...
Como foi encaminhado a ata número 60 e 61 de 2025, a ata número 1 de 2026 da sessão extraordinária via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Consulta o plenário da possibilidade de suspender a leitura, ou quer que seja feita a leitura das atas. Então, dispensada a leitura da ata, elas estão em discussão. Ninguém querendo discutir coloco as atas em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a ata número 60, 61 e a ata número 1 da sessão extraordinária. Então estão aprovadas as duas atas. Convido a vereadora Helenice para fazer a leitura do expediente.
Ofícios recebidos para leitura. Atestado médico. Atestado para devidos fins que senhora Raquel da Rosa Seolim necessita de um dia de dispensa de suas atividades a partir do dia 2 de fevereiro de 2026 para tratamento de saúde.
Então coloco em votação o atestado da vereadora Raquel Seolim de um dia de dispensa. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Ofício 158 de 2026, Santo Augusto, 5 de janeiro de 2026, Excelentíssimo Senhor Horácio Fernando Dornelles, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. Prezado Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio desse, em atendimento à cláusula 7ª das obrigações do conveniente, em especial ao item 7.1.12, notificar no prazo improrrogável de 30 dias após o repasse único dos recursos financeiros o respectivo conselho local ou a instância de controle social da área vinculada ao programa que originou a transferência, quando houver, e a Câmara Municipal para fins de acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações pactuadas, a qual deverá ser acompanhada impreterivelmente de cópia do trabalho assinado, comunicar que após assinatura e publicação do Diário Oficial do Estado, número 4069 de 2025, convênio administrativo que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria da Saúde e a Associação Hospitalar Bom Pastor do município de Santo Augusto, pertencente à 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, objetivando a aquisição e instalação de equipamentos oftalmológicos para o atendimento dos usuários do SUS, conforme processo número 25-2000-0777-04476. A Associação Hospitalar Bom Pastor recebeu o repasse no último dia 2 de janeiro de 2026, no valor de R$ 1.082.747,99, liberados em parcela única. Convênio tem por objetivo a aquisição e instalação de equipamentos oftalmológicos para o atendimento de usuários do SUS, de acordo com o plano de trabalho, que é parte integrante do presente instrumento. Salientamos que os equipamentos a serem adquiridos são microscópio cirúrgico, facomultificador, tonômetro de sopro, refrator de Grins, coluna oftalmológica e cadeira oftalmológica. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos cordiais saudações e nos colocamos à disposição. Atenciosamente, Marilei Andrigueto, diretora administrativa, e Sandro Denilson Mariotti, presidente da Associação Hospitalar Bom Pastor. Acompanha o presente ofício, cópia do extrato, junto ao Banco do Estado, no valor de R$ 1.082.747,99, bem como o cadastro da entidade, bem como o plano de trabalho, com as devidas considerações, descrições, público-alvo, também as descrições sobre o Hospital Bom Pastor, o plano de trabalho, com o valor de despesas correntes e de capital, uma proposta descritiva dos objetos a serem comprados, dos equipamentos a serem adquiridos, planilhas, colocando que todos os equipamentos serão comprados em uma parcela só e pagos numa parcela só. Acompanha também o termo de referência, novamente com as descrições dos equipamentos a serem adquiridos, uma descrição detalhada, bem como também os orçamentos de cada equipamento.
Então, esse aqui é de um recurso que veio do Estado para o Hospital Bom Pastor, então será nos fazendo a prestação de conta que foi recebido, veio o recurso, foi recebido, foi comprado os equipamentos já indicados no projeto, de acordo com as propostas, e eles estão nos encaminhando para esta casa. E assim fica à disposição dos novos colegas vereadores, se caso quiserem fazer ter mais conhecimento, fazer uma leitura, fica nos arquivos da casa.
Temos ainda o ofício de número 6 de 2026 do gabinete da prefeita, encaminhado no dia 16 de janeiro de 2026 ao senhor vereador Horácio Fernando Dornelles, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: solicitação, convocação da sessão extraordinária e encaminha o projeto de lei de número 002 de 2026. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção ao ofício 004 de 2026, anteriormente encaminhado a essa Casa Legislativa, por meio no qual foi submetida a apreciação do projeto de lei número 001 de 2026, bem como solicita a convocação de sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores, venho por meio desse requerer que o projeto de lei de número 002 de 2026 seja igualmente incluído para análise e deliberação na referida sessão. A convocação baseia-se no artigo 5º do artigo, parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal e deverá ser realizado conforme o Poder Legislativo achar pertinente. A convocação visa apreciação do projeto de lei supramencionado em caráter urgente, tendo como justificativa a manutenção das atividades essenciais realizadas pelo Executivo, bem como o interesse público envolvido. Ademais, ficamos no aguardo de um retorno positivo, ainda destacamos que quando há essa reciprocidade fortalece o exercício da cidadania. Sem mais, para o momento, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Gilmar Antônio Mattioni, vice-prefeito em exercício ao cargo de prefeito municipal. ciência, né? Leitura e...
É, esse aqui é dos projetos que nós analisamos, discutimos e votamos na sessão extraordinária que aconteceu. Então, esse aqui, cara, fica também na casa e à disposição dos vereadores.
Convite. Raiza, Rede de Apoio Integrado Santo Augusto. Ofício 001 de 2026 ao senhor Horácio Ferrando Ornelis, presidente da Câmara de Vereadores. Participação de capacitação sobre escuta especializada. Em nome da Rede de Apoio Integrado de Santo Augusto, Raiza, vimos convidá-la a Vossa Senhoria, bem como os demais vereadores, para participar da capacitação sobre a escuta especializada com a palestrante Roselaine Camati, no dia 23 de fevereiro de 2026, às 14 horas, junto ao auditório da Sicred. Agradecemos desde já a atenção e a sua disponibilidade em participar do evento, colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessário. Santo Augusto, 26 de janeiro de 2026, Eliane Paier, secretária municipal de educação, e Giselda Amaral Peno, assistente social e coordenadora da RAIS.
Também este convite fica extensivo a todos os vereadores que puderem se fazer presente, é muito importante para nós.
Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, 009 de 2026, 2 de fevereiro de 2026. Ao senhor Horácio Ferrando Dornelis, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor, ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, venho por meio desse solicitar o espaço do auditório na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 26 de fevereiro de 2026, às 9 horas, para a realização de uma audiência pública referente à apresentação dos instrumentos de gestão mencionados abaixo. Terceiro relatório detalhado do quadrimestre anterior, referente ao período de setembro a dezembro de 2025. Monitoramento da gestão em saúde do terceiro quadrimestre, referente ao período de setembro a dezembro de 2025. Relatório anual de gestão 2025. Sendo que tínhamos para o momento, levemos notas de estima e consideração atenciosamente Maristela Calai.
Também nós temos esse pedido, nós cedemos o espaço e convidamos os vereadores também para participar desta reunião e destas prestação de conta desses últimos 90 dias. Né?
Pedidos de providência não temos. Pedidos de informação também. Pedidos de indicação também não temos. E aí temos então um projeto de lei para leitura, que é o projeto de lei de número 003, de 29 de janeiro de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar à Lei Orçamentária Anual. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei Municipal número 3.566, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente no montante de R$ 838.874,00, obedecendo às seguintes classificações orçamentárias. Órgão 7, Secretaria Municipal da Saúde, um programa de gestão em saúde, para uma ação, aquisição de equipamentos e material permanente à Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 100 mil, recursos não vinculados a de impostos. Órgão 7, Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, ação, aquisição de material permanente, equipamentos de material permanente, R$ 79 mil, o vínculo, recursos não vinculados de impostos livre. Órgão 7, Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, aquisição de equipamentos e material permanente à Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 510 mil, transferência especial do deputado Giovanni Cherini. Órgão 7, Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, elemento equipamentos e material permanente, vínculo, transferência do Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal, Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde, emenda parlamentar, R$ 838.874. Artigo 2. Servirá de cobertura para abertura do crédito de que trata o artigo 1º. o superávit do recurso livre, recursos não vinculados de impostos, no valor de 100 mil. Item 2, superávit do recurso livre, recursos não vinculados de impostos, 79 mil. Item 3, exceção de arrecadação do recurso, transferência especial da União, deputado Giovanni Cherini, 510 mil. Excesso de arrecadação de recurso, transferências a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal, bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde, emenda parlamentar, 149.874. Total de crédito, 838.874. Artigo 3, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Augusto, 29 de janeiro de 2026, Gilmar Antônio Machione, vice-prefeito em exercício no cargo de prefeito municipal. Justificativa. Senhores vereadores, o projeto de lei número 03, de 29 de janeiro de 2026, tem por finalidade promover a adequada alocação orçamentária dos recursos oriundos de emendas parlamentares destinados ao município pelos deputados Giovanni Cherini e Pedro Vasco Westphalen, viabilizando sua correta aplicação em conformidade com os respectivos planos de trabalho apresentados. Os recursos serão destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários à implantação de uma nova unidade odontológica móvel, bem como a aquisição dos insumos indispensáveis ao seu pleno funcionamento, com o objetivo de ampliar, qualificar e descentralizar o serviço de saúde bucal oferecido à população. O projeto contempla ainda a complementação dos valores necessários à execução das ações propostas por meio de superávit financeiro, devidamente apurado, assegurando a observância dos princípios da legalidade, do equilíbrio orçamentário e da correta execução das despesas públicas. Diante do exposto, submete-se e apresenta proposição à apreciação da Igreja Casa Legislativa, confiando em sua aprovação. Atenciosamente, Gilmar Antônio Machione, vice-prefeito, no exercício do cargo de prefeito municipal.
Então, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementares na lei orçamentária anual da LOAS. Então, este projeto eu vou baixar para a Comissão de Constituição e Justiça. Fica baixado. Aí, então, nós está aberto o espaço do pequeno expediente para quem quiser fazer uso por 3 minutos. Ninguém querendo fazer uso desse espaço, suspendemos a sessão até às 20 horas para a rádio entrar no ar para nós transmitir o grande expediente. Então, declaramos aberto o espaço do grande expediente e para nós iniciar os trabalhos, nós temos hoje no nosso plenário, indicado pelo prefeito, a secretária de Cultura, para trazer uma mensagem para a primeira sessão ordinária de 2026. Sempre é de praxe o prefeito vir e, se não vem, indicar alguém. E convidamos a professora, a secretária, a diretora Doroteia para trazer uma mensagem aqui na tribuna.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, autoridades aqui presentes, servidoras e servidores desta casa, comunidade que nos acompanha presencialmente ou através das ondas da Rádio Ciranda. É com grande honra que ocupo essa tribuna para representar a prefeita Lilian Fontoura de Pieri, que se encontra em Brasília, juntamente com o vice-prefeito e a secretária Márcia, buscando recursos para o nosso município. E em nome dela, enviamos a todos os senhores e senhoras uma cordial saudação e os votos de um ano legislativo produtivo, pautado pelo diálogo, pela responsabilidade e pelo compromisso com o bem comum. Iniciar um novo ano legislativo é sempre um momento simbólico e importante. É a oportunidade de renovar propósitos, fortalecer parcerias institucionais e reafirmar o papel fundamental da Casa Legislativa na construção de políticas públicas que atendam de forma justa e eficiente as necessidades da nossa população. A administração municipal inicia 2026 com o firme propósito de dar continuidade ao trabalho sério, transparente e responsável, que vem sendo desenvolvido desde sempre, buscando o equilíbrio fiscal, o planejamento estratégico e a valorização do serviço público. Governar é, acima de tudo, ouvir, dialogar e construir soluções de forma conjunta. E é nesse espírito que a prefeita Lilian reafirma sua disposição permanente para um diálogo respeitoso e republicano com o Poder Legislativo. Registro também, nesse momento, com muita satisfação, a presença do secretário municipal de Planejamento, senhor Paulo Moura, assim como do secretário municipal de Administração, senhor Humberto Tassi, que aqui representam áreas estratégicas da gestão, diretamente ligadas ao planejamento do futuro do nosso município e à boa condução da máquina pública. Que este ano seja marcado por debates qualificados, decisões responsáveis e ações que resultem em avanços concretos para a nossa cidade. Que o Executivo e o Legislativo sigam caminhando juntos, cada um no exercício das suas atribuições, mas unidos pelo mesmo objetivo, que é promover o desenvolvimento, o bem-estar social e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Em nome da prefeita Lilian Fontoura de Pieri, agradeço a atenção de todos, desejo um excelente ano de trabalhos a esta casa e reitero a confiança em 2026, que seja de cooperação, respeito institucional e conquistas para o nosso município. Muito obrigada.
agradecemos a secretária Doroteia pela mensagem, pela esperança, pelo bom andamento do nosso Poder Legislativo em conjunto com o Executivo. Quero cumprimentar os colegas vereadores, vereadora, secretários, já citado aqui pela Doroteia, Paulinho, Humberto, Tassi, nossos funcionários, novos assessores da Câmara de Vereadores para 2026, que estão aqui presentes, que até sexta-feira, até o dia 1º, ficou a Maria da Graça Castro como diretora durante o recesso, por evitar os compartilhamentos de horários, como ela é professora e faltava horário para completar, não conseguiu ficar aqui porque o compromisso dela como professora, o contrato com o Estado para gerava prejuízo. Então ela achou por melhor desistir e nós foi indicada então popularmente a Bettina Burke, que assumiu hoje a direção da nossa casa e com certeza vai estar atendendo todos os colegas vereadores, assim como tanto da situação como da posição. Também temos a Camila, que continua da nossa contabilidade, muito eficiente, ótimo, um bom trabalho com nós até o término do seu contrato, né, Camila? Também o Dr. Márcio Tratti assume a assessoria jurídica do Legislativo também. Já trabalhamos no recesso junto, está desempenhando eficiente o trabalho e desejamos que o ano inteiro nós possamos trabalhar junto e andando bem. Também temos a Taliane, que assumiu no cargo de assessora parlamentar. Está à disposição de todos os senhores vereadores que precisarem, pode chegar e pedir que ela está para atender os senhores. Também temos o assessor da presidência, que é o Jonas Yank, também já foi meu assessor já por dois anos que eu fui presidente e é da minha confiança no trabalho, então é o meu assessor da presidência. Então, desejamos a todos um bom 2026. Meu compadre Juarez, da técnica, nas transmissões da Rádio Ciranda, que vai transmitir nossos trabalhos, levar o conhecimento à nossa comunidade. E, senhores vereadores, espero que todos tenham seus discursos em prol da nossa comunidade, em prol do desenvolvimento, deixando um pouco as críticas, as rivalidades partidárias, fazendo um trabalho que possa ser atendido e a Rádio Ciranda vai levar ao ar para toda a nossa comunidade santo-agostense e na região, em outros estados, até fora do Brasil. Eu tenho recebido informações que estão assistindo ao nosso trabalho aqui de Santo Augusto. Nós temos santo-agostense quase pelo mundo inteiro, não só no nosso Brasil. Então, nós temos um discurso com ética, em prol do nosso poder legislativo, conservando, para nós podermos ter a rádio transmitindo o ano inteiro. Porque, se não nós tivermos uma boa amizade entre nós aqui, o que nós transmitimos para a nossa comunidade? E é um custo para nós, e esperamos que nós possamos entender bem aqui, ter... levar o conhecimento dos projetos e não aquela rivalidade partidária. Esse é o meu pedido a todos os colegas e que a rádio fique o ano inteiro e não tenha que interromper talvez o contrato no andar do ano. Assim também, então, nós convidamos e declaramos já aberto o espaço do grande expediente e convido o vereador Ederson Fusilini, popular Tomate, para fazer seu pronunciamento na tribuna regimentalmente por 10 minutos, está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, minhas colegas, aos servidores da casa, os novos servidores da casa, os secretários municipais aqui já citados, Juarez da técnica, os demais as demais pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje, todos que nos acompanham também pelas redes sociais. De antemão já desejo umas boas-vindas aos novos servidores da casa, principalmente, né, que façam um trabalho aí, como foi falado agora pelo presidente, imparcial, atendendo às necessidades da Câmara Municipal e automaticamente da nossa população. Com relação ao que falou nosso presidente agora, o senhor Assi, gostaria que o senhor tivesse tido esse mesmo comportamento no dia da inauguração aqui da casa e da posse. Acho que o senhor foi bastante infeliz naquele dia com as palavras que falou. Eu não estive aqui, mas acompanhei alguns pedaços pelas redes sociais. O senhor e o vice-presidente, o vice-prefeito Maccioni, foram na mesma linha. Uma questão que, como eu disse aquele dia, eu apenas não gostaria de fazer parte da mesa diretora, é uma escolha de cada um como vereador. Não entendi o motivo daquela choradeira, aquela lamentação por isso. Se os outros colegas também não quiseram, também era uma escolha dele. Como a gente até comentou aquele dia, eu tenho o entendimento que a mesa tinha que ser, sim, pluripartidária, mas como não foi tentado outras alternativas, ficou assim e da minha parte está tudo certo, tudo tranquilo. Desejo sucesso para vocês, pode tocar os trabalhos bem tranquilo. Só que a gente fica um pouco chateado. E o senhor sabe o porquê, eu já tinha falado em outros momentos da minha posição, que não concordava com aquele momento há 8 anos atrás. O senhor, como presidente, retirou a Câmara daqui, sendo que o Executivo continuou aqui no mesmo prédio. E agora, nesse momento, depois de todo o esforço que foi feito pela construção da nova Câmara de Vereadores aqui no mesmo prédio, na minha pessoa lá atrás como presidente, meu colega vereador, até o Mar antes também, já como presidente, também já tinha tentado, mas no meu que a gente conseguiu. Depois o vereador Max deu sequência para o projeto e o vereador Maurício, o último presidente, tocou a obra que está aí hoje e a Câmara voltou aqui para esse prédio. Não achava justo, mas como se diz, vocês tinham a maioria e está tudo certo. Então, de agora em diante é só desejar que dê tudo certo, como eu falei. A gente quer que o poder legislativo ande da melhor maneira possível. Vou estar sempre trabalhando. Hoje o próprio vice-prefeito Maccioni me mandou mensagem, porque estão lá em Brasília para ver quais os deputados que a gente teve acesso, que a gente está em busca de emenda, e sempre citei alguns nomes ali para ele. Então esse é o nosso papel aqui como vereador, a gente sempre vai estar fazendo isso, a gente sempre vai estar nos dedicando para conseguir melhorias para o nosso município, e com certeza jamais irei me furtar disso. Eu fiquei chateado sim, porque naquele dia ali foi falado em diversas entrevistas aqui que a gente estava prejudicando o poder legislativo, que não tinha participado da sessão. Não tinha sessão, não era sessão, era apenas um ato de posse, não teve votação nenhuma. Então era apenas ato formal, digamos assim. Não teve prejuízo para a Câmara de Vereadores em si, para os vereadores em si. É uma escolha pessoal, particular de cada um. O senhor mesmo, a gente já participou da outra administração passada aí, que é onde a gente já era vereador. O senhor também não participou das posses de outros colegas vereadores, mas está tranquilo. Eu acho que cabe agora refletir um pouco também sobre tudo que foi falado. E uma coisa até que também eu gostaria de citar, que eu acabei vendo depois no andamento da Câmara, o seguinte: nos representou como Câmara de Vereadores lá no CTG Carreteiro dos Pampas, se não me engano, que está tudo certo, fizeram postagem com relação a isso, e o senhor postou a da sua emenda individual. Temos colegas, outros colegas, que também deram recurso para o CTG. Ou a gente posta agora de todo mundo na página da Câmara, ou senão a gente tem que rever isso aí, porque ela é uma página institucional, onde a gente espera que ela seja de igual para todo mundo. Mas não tem problema pessoal nenhum, é só fala até de uma boa para que a gente se entenda. E como já lhe disse antes, desejo sucesso, que toque da melhor maneira possível o Poder Legislativo e dos servidores e demais pessoas aí. A gente está sempre à disposição, quando precisar trocar uma ideia também, pode nos chamar e a gente aceita críticas, se for o caso, aceita o que for que seja também, alguma sugestão, a gente está sempre à disposição de todos. Dando sequência aqui, nos meus trabalhos, eu vi que também tanto o Poder Executivo como o Legislativo se reuniram com o pessoal ali da Corsã, o senhor Giovanni, ele também até me ligou e a gente sentou a conversar com ele também, onde ele teve me explicando os problemas que está dando, né, com relação à nossa água. Aí. Ele é um coordenador do Estado, da Corsã, que atende a nossa região aqui, onde vai ter investimentos agora em perfuração de novo poço artesiano, trocas de encanamentos antigos, que é bastante antigo, não é de hoje, até que nem eu falo até para os meus amigos aí, que eu já escutava 15 ou 20 anos atrás que as nossas redes de água já estavam bastante condenadas, digamos assim. Então hoje está dando bastante problema nisso, está estourando, né? Então a gente fica nessa angústia para que as coisas aconteçam, para que o pessoal não tenha essa falta de água que é bastante preocupante, né? Nos dias tu chega do serviço, vai sair, na manhã não tem, o pessoal fica totalmente preocupado e nos liga, nos manda mensagem, mas a gente está sempre fazendo papel aqui, repassando adiante essas demandas. Até falei antes com a secretária Doroteia, que aqui está presente, eu recebi também um projeto da Camila Talherme, né, de Castro, com relação ao projeto Corre Comigo Santo Augusto, onde ela me procurou, ela tem intenção de colocar em prática isso, e a gente já participa até junto com eles de um grupo bastante numeroso, onde até me surpreendi como as pessoas da nossa cidade estão adeptas a essa função, digamos assim, né? Fiquei feliz por isso, porque são muitas pessoas mesmo, já tiveram algumas atividades nesses primeiros dias, onde ainda não pude estar presente, mas com certeza, bem em breve, a gente estará participando ali também. Vou estar protocolando também na casa para repassar para a secretária Doroteia. Ela já me disse que ela recebeu também, mas quero de antemão já dizer que a gente é um grande parceiro aqui, tenho certeza que outros vereadores aqui do Legislativo também, para que a gente toque esse projeto, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, principalmente na saúde pública, né, dos nossos munícipes. Meu tempo está curto já, eu até queria falar sobre o projeto, vai ter que acabar ficando para uma próxima oportunidade. Em conversas também que tive esses últimos dias agora com o Tenente Oliveira da Polícia Rodoviária Estadual ali, a gente estava conversando sobre a possibilidade de, quem sabe, o município em si aí viabilizar um consórcio com as outras cidades aqui próximas a nós para um corpo de bombeiros com sede aqui em Santo Augusto. O corpo de bombeiros pode ser misto, o que seria muito muito salutar, digamos assim, né? Eu acho que seria excelente para a nossa cidade e para os municípios da região. Porque, infelizmente, a gente nunca sabe quando será a próxima vez, né? Então, se conseguisse colocar isso em atividade, seria muito válido e ganharia Santo Augusto, ganharia todas as cidades da região. Então, vou procurar a prefeita agora, nos primeiros dias aí também, depois a gente vai se colocar à disposição, eles lá também são um grande parceiro para isso. Tenho certeza que a nossa brigada militar aqui também, de dentro da cidade também, acho que tem tudo para a gente tentar com que aconteça essa conquista. Hein? Com relação aos pedidos de providências, que mesmo durante o recesso a gente recebeu de diversos munícipes, tanto do interior quanto da cidade, sempre deu encaminhamento às secretarias responsáveis, né? E a gente está sempre à disposição também da comunidade, sempre que for assim necessário, nos procurem, eles já sabem, tanto pessoalmente como pelas redes sociais, aí a gente está sempre encaminhando as demandas de todos. E para finalizar, em nome desses meus parentes aqui, amigos, desejar um Feliz Natal, né, a todos. Hoje, meu amigo pessoal aí, Marcelo Botta, está de aniversário, meu primo, o Luiz Carlos Fussilini, humano, do Pinhalzinho, também de aniversário. A Nath Bertolo, filha do meu amigo Bertolo, também de aniversário. Então, em seus nomes, todos os demais se sintam também prestigiados pela passagem do seu aniversário. Com muita saúde e felicidade aí a todos. E para todos nós aí, pessoal do Poder Legislativo, então, que seja um excelente ano, que a gente trabalhe na medida do possível com uma certa união, em busca de recursos, que é o que realmente interessa para a nossa população, para a nossa cidade, é o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e o vereador Tomate está à disposição. Um abraço a todos e uma boa semana.
Encerrado o pronunciamento do vereador Tomate, eu convido a vereadora Helenice Albrin para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereadora. Está com a palavra.
Senhor presidente, senhora vereadora, colegas vereadores, autoridades aqui presentes, comunidade que nos acompanha, nos prestigia, aqui presencialmente e também pelas redes sociais. Inicio este ano de trabalho na Casa Legislativa com um profundo senso de responsabilidade, gratidão e compromisso com a função pública que me foi confiada e quero desempenhar com responsabilidade. Assumir o mandato de vereadora é, acima de tudo, assumir o dever de representar com ética, diálogo, serenidade cada cidadão e cidadã do nosso município. Ao mesmo tempo, com honra, as atribuições que me foram confiadas no âmbito dessa Casa Legislativa, especialmente como secretária da mesa diretora. Função que exige organização, responsabilidade administrativa, respeito aos ritos que garantem a legalidade, a transparência e o bom funcionamento do Poder Legislativo. Coloco-me à disposição para contribuir com equilíbrio, zelo institucional, sempre em consonância com a presidência e os demais colegas vereadores e vereadoras. Falávamos hoje à tarde do compromisso de estar mais próxima, então, à equipe de trabalho, né, que está dentro da Câmara trabalhando, para que, então, a gente possa desempenhar a função como secretária da mesa diretora. Também continuo a integrar a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, exercendo nela a função de secretária. Trata-se de uma comissão estratégica, diretamente ligada à garantia de direitos, proteção social e promoção à dignidade e desenvolvimento de qualquer munícipe. Especialmente em tempos que se exigem sensibilidade social, planejamento responsável e políticas eficazes. Atuarei com atenção, escuta e compromisso com as reais necessidades da população. Da mesma forma, continuo na função de diretora da Escola de Legislativo Antônio Gentil, com o firme propósito de fortalecer esse espaço como um instrumento de formação cidadã, qualificação política e aproximação entre o Legislativo e a comunidade. A Escola do Legislativo deve ser um espaço vivo de educação democrática, contribuindo para o fortalecimento das instituições, transparência e participação social. Também não posso deixar de falar de importantes situações que vêm acontecendo no nosso município. Entre elas, vou destacar a questão que tem afetado diretamente a população de Santo Augusto, com as recorrentes cortes do abastecimento de água, também já explicado pelo meu colega que me antecedeu. Trata-se de uma situação que gera transtornos concretos no dia a dia das famílias, instabilidade, insegurança e um evidente descontentamento com um serviço essencial que é pago pela população e que deveria ser prestado de forma contínua e adequada. Reforço que o colega que me antecedeu já trouxe algumas explicações que nossa rede de água se encontra bastante antiga e que, por vezes, troca num lugar, estoura no outro em função que aqueles demais canos também precisariam de reparo. E é uma decisão da equipe e também da própria empresa de que eles só fazem os reparos no momento que há o rompimento, mas que aos poucos, né, pretendem estar investindo e ampliando as defasagens. Esses episódios, eles evidenciam as fragilidades na prestação desse serviço, mas como bem foi colocado, e o Poder Executivo e o Poder Legislativo esteve representando esses anseios da comunidade nas reuniões que já aconteceram e que então já formalizaram, né, e demonstraram que o município, os cidadãos de Santo Augusto, sim, querem o pronto atendimento à sua questão da água. Dessa forma, então, reafirmamos que o nosso compromisso com o mandato, com o diálogo, empenho, ele sim está em dia, ele está renovado para o ano de 2026. Coloco-me à disposição de todos, dos colegas e também das demais, das pessoas da comunidade, para que assim que se faz necessário possam contar com a vereadora Anice, e desejo a todos então uma excelente noite e que possamos começar um 2026 com bastante empenho e proposições positivas. Uma boa noite a todos.
Encerrado o pronunciamento da vereadora Helenice, eu convido o vereador Elcio Dirceu dos Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 3 minutos, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite à plateia que nos assiste. Boa noite que nós escutamos nas suas casas, pela rádio, pelo Facebook. Hoje quero começar sobre a nossa água da Corsã, hein, que está sendo um fiasco. Porque tanto falavam que ia melhorar, mas melhorou acho que para eles, né? Porque para a população nossa aí está sendo um casco. Porque a maioria, o povo está vendo, e o povo que está faltando água só pagando o vento, né? De melhorar para diminuir, está só aumentando. Então, a gente pede, né? Que essa semana eu vi uma postagem do vereador Horácio com o Matione, mas eu acho que só vi a postagem que botaram, né, tirando foto, mas resposta para a sociedade eu não vi nada. E eu acho que quando você faz uma reunião, fizeram reunião com a Corsã, teria que ter uma resposta para a sociedade. Porque até hoje só vi aumento, né? Aumento de 4,68 de aumento, pagando esgoto sem ter, porque eu acho que primeiro a pessoa tem que fazer o serviço para depois receber. E esse Enem está invertido, né? Porque primeiro querem receber, depois fazer. Então a gente, acho que o poder público aí, nós aí temos que tomar uma providência com essa água aí, porque nunca teve na situação que está o pessoal aí. Foi para Natal, foi um berro só dessa água. Foi para final do ano, mesmo jeito. E continua. Que nem hoje de manhã cedo, aí no bairro São Francisco, aí tinha correndo água para essa enxurrada, né? E daí? Quando não tem água, quando tem água, botam fora. Daí quando não tem, o povo que sofre, né? E esse negócio tá. Liga as torneiras, só vento, daí quem é que paga isso aí? Pelo menos tinha que ter um desconto na água no final do mês, quando veio. Porque não tem. O povo não aguenta mais isso aí. E eu acho que a senhora prefeita tem que tomar uma providência, porque ela que vendeu a Corsã. Porque a gente, quando faz um. Que você faz que vendeu a Corsã do município, né? Porque quando a gente faz um negócio que não dá certo, quem tem que ser responsável é a gente. Porque eu sou corretor, quando dá um problema lá do vendedor não receber, a gente tem que correr atrás para acertar as coisas, e eu acho que está na hora, né? Então a gente pede que seja atendido. Também quero pedir que seja recolhido um lixo que ficou desde Natal na esquina perto do posto, do postinho de saúde do bairro Petrópolis ali. Já pedi várias vezes e hoje passei lá, continua lá. Então a gente pede que seja atendido. Também quero pedir que seja consertada a estrada Dona Maria Lúcia Gubiani, que várias vezes falei. Tem, inclusive, ela tem uma filha deficiente. Já quando chove, o posto de saúde não quer entrar mais lá. Principalmente carro particular, é só para ir lá buscar ela, só que tem essa 4x4 traçado. O bueiro, então, caminhão com 4 rodas não passa no bueiro. Foram lá, foi botado dois tubos, mas a água comeu de volta. Acho que até o Paulo deve saber. O Paulo acho que teve por lá, né, Paulo? Então a estrada dela tá. E ela tem uma filha deficiente. E uma senhora de idade. Porque a gente é. Eu sou de acordo que se faça cascar nessa estrada. Mas tem que fazer as principais, mas as prioridades. Que nem a miserável dessa senhora lá, tá lá. Não tem estrada quando chove. Então fossem fazer primeiro. Pô, fazer aqui, que tá meio seco o chão, né? Então tinha que fazer essas partes mais necessárias. também quero dizer também que eu estou sabendo, o vereador Horácio, que veio um convite para a Câmara de Vereador, para os vereadores, sobre a posse da nova diretoria do CTG Carreteiro dos Pampas. E eu até falei para o Valdez lá, eu não recebi esse convite. E eu acho, vereador, que o senhor, como presidente, que eu vi uma postagem sua, eu acho que foi uma grande maldade que o senhor fez com nós. Porque eu fui uma indicação de uma emenda para o CTG Carreteiro dos Pampas, o senhor podia mesmo ter levado a minha junto. De minha não, de todos que deram. Que eu acho que é o serviço do presidente fazer isso aí. Mas simplesmente o senhor levou a sua, né? Que eu estou sabendo, o senhor andava de mesa em mesa, lá parece que lá mostrando, ou... Né, me desculpe a palavra, se ensartando, mas levasse o nosso lá e dissesse, ó, aqui está a minha, aqui está de fulano e fulano. Que eu acho que não é assim que um presidente se faz. Mas a gente sabe que o senhor é maldoso nas coisas mesmo. E quero dizer para o senhor que o senhor foi muito infeliz nas suas palavras com nós aí, no dia da sua posse aí. Porque nós não era obrigado vir aí bater palma para o senhor. Porque o senhor disse porque foi um fiasco, né? Mas o senhor sabe que fiasco o senhor já está fazendo essa casa aqui. Porque o Jonathan, não sei se roubou, mas saiu despachado da prefeitura para um ladrão. E o senhor agarrou e trouxe essa casa aqui. E eu não estou dizendo que ele roubou, mas foi... A cidade inteira sabe que saiu exonerado por roubo de cesta básica. E o senhor agarrou e trouxe da casa. Então o senhor está fazendo um fiasco. Então, primeira pessoa para... A pessoa que tem a casa de vidro não atira pé no telhado dos outros. Então eu quero dizer para o senhor... E o senhor Matione também. Diz que foi um fiasco, nós tinha que pedir entregar o cargo de vereador. Quem tinha que entregar o cargo presidente era ele, que saiu mentindo a cidade inteira e o interior inteiro, que ia acompanhar o maquinário, até hoje não saiu, não tirou a bunda dentro do gabinete. E eu ando de cabeça erguida, não prometi nada para ninguém. E se eu tivesse prometido, ia cumprir. E ele prometeu para o interior inteiro que ia acompanhar o maquinário. E o maquinário, acho que hoje ele nem sabe para que lado está o maquinário trabalhando. Sobre as estradas, o Passalagem também, o vereador Horácio muito falava que ia ser feito tudo as estradas. Fizeram por metade lá, meio mal feito, não terminam nada, continuam do mesmo jeito. Tomara que isso aqui termine, porque começaram segunda lá e pararam quinta, não fizeram um quilômetro. E o maquinário, o maquinário que é terceirizado, ele tem que fazer trabalhar. Eu acho que não era a hora de botar maquinário a trabalhar nele. Está muito seco o chão. Vão lá no começo, quiser lá, se entrar uma pessoa que não conhece lá, vai capotar um carro lá. Já convidei os patroleiros para ir lá, convidei, não, os patroleiros não vão, mas lá tem que ser o secretário de obra, e convidei o próprio Matiano, que ia prometer, que ia acompanhar o maquinário. Tem que ir lá em Chapada ver o serviço que os caras fazem lá. Tem que ir lá ver. Lá eles botam o carregador da patrola, rasga o chão e larga a pedra em cima e rola para vocês verem lá. Anda 80, 100 por hora, só vê ronco os pneus. Mas aqui uma tristeza, só larga um pé em cima do chão duro, não vai entrar no chão mesmo. Não vai, e o rolo correndo, tipo, não vai. Os miseráveis dos patroleiros, do cara que trabalha, não tem culpa. Acho que deve ser o secretário de obra que manda, que tem que fazer ligeiro, mas fazer ligeiro, mas não tem que fazer mal feito, tem que fazer bem feito. Então eu quero dizer que a gente, que eu não ofendo ninguém, senhor. O senhor pediu que nós tínhamos que ser, mas o senhor ouviu as coisas que o senhor pediu para ouvir. Porque nós temos que trabalhar aqui junto, não ofender os outros. E o senhor tem uma mania de ofender as pessoas. Porque eu aqui não ofendo ninguém aqui. Seria isso, presidente. Até a próxima.
Encerrado o pronunciamento do vereador Elcio, convido o vereador Maurício para assumir os trabalhos para me manifestar na tribuna.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o presidente, vereador Horácio Dornelles, para fazer o uso da palavra pelo tempo de 10 minutos.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, vereadora, comunidade que presente, secretários que já nós citamos já anteriormente, esposo da vereadora Denise, o Alex, sua filha, a Marli, funcionária da casa, que está também nos assistindo, e a comunidade que nos acompanha através do rádio, através do Facebook, através das redes sociais. Nossa saudação à imprensa, Rádio Ciranda, que transmite nosso trabalho. Hoje, eu vejo assim que seria a nossa primeira sessão ordinária da casa, de 2026, aonde que nós temos que vir pedir a Deus que que nos ilumine para nós poder fazer um bom trabalho, ter uma boa união, um bom comportamento aqui nesta casa. E nosso Santo Augusto tem um futuro, está desenvolvendo, nós temos aprovado todos os projetos que vêm a esta casa, mesmo com alguns trabalhos de vereadores que se propõem o contrário, mas para fazer um pouco de política, mas não para dizer que os projetos estão errados, são bons. E se tem algumas pequenas correções para fazer nos projetos, nós sempre fazia. Prefeito, o vereador Naldo, quando foi prefeito aqui, quantas vezes nós fizemos aqueles aditivos, aquelas correções, ia até lá no secretário e pedia para mudar e não segurar o projeto, que fazendo pedido de informação e levando mais de 15 dias para nós poder votar os projetos. Mas sempre fomos felizes, a prefeita foi feliz, o município foi feliz, porque os projetos eram para o bem da nossa comunidade. Tenho sim, nobres colegas vereadores, uma grande preocupação é com a situação que se encontra em nossas estradas. Minha preocupação também, nobres colegas, comunidade que precisa do trabalho, é a falta de máquinas. Nós temos 100 patrola, no final do ano parou, mês de janeiro é o mês das revisões das máquinas, todos os prefeitos, o município sempre tinha mês de janeiro para fazer as revisões, a partir de fevereiro iniciar os trabalhos. Mas nós tínhamos 3 patrolas, até pelo dia 15 de janeiro estava trabalhando, e após isso aí também acabou estragando uma peça, e sabe, quando estraga uma peça de uma máquina pública, de uma viatura, é de 90 dias a 6 meses pela parte burocrática para poder conseguir fazer. Se fosse de propriedade de empresas, a empresa mandava fazer e já ficava pronta e já estava no serviço de volta e depois ia fazer, depois ia pagar, depois fazia os acertos particulares. Mas a máquina pública não é assim. Eu sempre até fui a favor da terceirização das nossas estradas e acho que um dia ainda vai ter que ser feito, porque daí os trabalhos são mais executados pela empresa, porque eles têm que prestar o serviço e competir com os gastos. E o município faz, sempre está fazendo uma estrada lá no Pastalagem, tem que fazer, atacar outra lá na Esquinambu, lá no reassentamento, outra aqui em São Valentim, e acaba também apagando o fogo, como se diz, e acaba fazendo essa demora. E a terceirizada tem as estradas já direcionadas, já nos contratos para cuidar. Eu vejo que acho que tem que ser essa saída. Referente à Corsã também, a gente teve uma reunião com o Giovanni, com o coordenador aqui da região, que é de Três Passos, o Sandro, e onde eles nos colocavam que tem problemas, que no meu entendimento é no conhecimento das redes hidráulicas. Muitas redes estão estourando, e diz ele, causalmente agora que nós iniciamos aqui, estamos fazendo só conserto. E estoura um cano, já enfraquece a água. Já não atende a demanda que é preciso. Mas eu vi assim que foi uma reunião não tão produtiva, que resolvesse mesmo, porque que nem hoje estourou mais um cano aqui perto, no bairro São Francisco, que era a água esborrifava 2-3 metros de altura. E quem é que é culpado? Eu não sei se é o chão que está compactando, máquinas que estão cruzando e está tremendo, a canalização que está enterrada e está estourando, mas é uma preocupação nossa, de nós, pessoas públicas, de que as coisas dê certo e que a comunidade tenha água na hora que precisa, conforme vinha tendo. Mas é problema da Corsã. Eu não sou encanador, eu não tenho, não tenho a obrigação de estar consertando o cano, não sou um profissional na parte hidráulica e nem na parte elétrica, apenas a gente pede para os órgãos competentes que fazem os consertos. E quero dar os parabéns, meu muito obrigado ao Japa, seu colega que atende na iluminação pública, que quando a gente leva o conhecimento desde uma luminária, prontamente, de 2-3 dias já está resolvido o problema. O tenente Dias estava aqui também na nossa posse, no dia, nos valorizando e dizendo que quer uma parceria com a Câmara, com os vereadores, uma reunião para nós resolver problemas que temos e está em nossas mãos e nós podemos resolver, então fazer uma reunião juntamente com o tenente Dias e talvez com a brigada junto. Então nós vemos assim aqui, eu vi, não quero entrar no mérito dessas discussões que aconteceu aqui, mas meus parabéns a patronagem do carteiro dos Pampas, aonde que ficou patrão que assumiu, patrão Nelton, o Nel Valdez, que entregou a patronagem, fez um bom trabalho. CTG Carreteiro dos Pampas vem se desenvolvendo, onde fez uma prestação de conta que estão com 52 mil em caixa de superávit. Meus parabéns, e isso é um trabalho com boa administração e cuidando no que gasta, no que investe. Patrão Renato, que estava lá também, temos o rodeio agora de 12 a 15, e com certeza vai estar pronto o cascalhamento aqui do térmico da Avenida Central até a Vila Esperone, Pedro Paiva, e que Deus nos ilumine, que possa sair um bom rodeio, uma grande festa, conforme aconteceu ontem lá no município de Coronel Bicaco. Baita rodeio que aconteceu lá. Meus parabéns à patronagem do CTG, relembrando do Campo Santo. Então lá estão muito felizes e muitos trios que participou, que até nem esperava tanto, conforme aconteceu. E aqui em Santo Augusto também não deixa de ser. Nós temos a... que foi a nossa posse, que teve ausente os colegas. Não é obrigado a estar presente. Não, mas para uma valorização de nossa casa, era importante que tivesse. Mas eu sei que cada um tem seus compromissos. A não querer assumir para nós ter uma mesa diretora pluripartidária, nós consertamos, ficamos nós, PDT e PL, aqui na mesa, vamos trabalhar esse ano, vamos ser parceiro, como eu já coloquei, quero ser colega dos senhores, e que vamos trabalhar e vamos atender os pedidos de todos e que o município se desenvolva em sucesso. Meus secretários, meus CCs que assumiram, tenham liberdade de atender os colegas. Acredito que, pelas palavras do vereador Hércio, ele tinha que lavar a boca, escovar os dentes para me falar em pessoas aqui, conforme falou do vereador, do assessor John, meu assessor da presidência. Eu tenho confiança nele, porque trabalhou todos esses anos comigo e nunca vi acontecer nada. Foi apontado como mandante do acontecido que aconteceu e não foi intimado em lugar nenhum. Foi na delegacia e se apresentou lá porque não chamaram, não está envolvido no processo e está aí, ó, para apontar e dizer alguma coisa numa pessoa. A pessoa tem que ter a humildade e ter certeza e ter testemunha, porque isso até merece até uma calúnia, porque a nossa tribuna é para falar em prol da nossa sociedade, não dessas picuinhas sujas que trazem aqui, que não estão de bem nem com os senhores, nem com si próprio. Eu sou o presidente e vou governar a Câmara como governei as outras vezes, cuidando das finanças públicas e dando andamento certo. E se não der, não podemos nem levar para a nossa comunidade para ouvir bobagem e bandalheiros aqui nesta tribuna. Porque nós temos pagando a rádio para transmitir, dar transparência. E vai ser com transparência, e se não nos for parceiro e trabalhar pelo município, nós suspendemos as transmissões. E ninguém me impede que seja obrigado a transmitir. Não vamos botar palavras aqui para as pessoas ouvirem. E vou dizer, Jonathan, tu está aqui, tu vai cumprir esse tempo aqui e tu tome as providências. Porque pessoas falar mentiras, insinuar pessoas na sociedade com nome de pessoas que não é verdade. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Convido o presidente Horácio Dornelles para reassumir os trabalhos da mesa.
Assumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar pelo tempo regimental de 3 minutos, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereadora, colegas vereadores. Boa noite, nossa comunidade que nos acompanham pelas redes sociais e pela Rádio Ciranda. Meu boa noite também a nossos secretários, Doroteia, Beto, Paulo. E também cumprimentar as demais pessoas que nos prestigiam com suas presenças. Quero também desejar aos nossos colegas funcionários desta casa e ao Juarez um bom ano de trabalho a todos. E eu quero iniciar, então, registrando que nesse período de recesso eu tive a oportunidade de estar com a minha família, fui visitar meu filho, minha neta lá no Mato Grosso e também cuidar do meu, na recuperação do meu pulso fraturado. Mas, no entanto, quem ocupa mandato sabe que o compromisso com a população não entra em recesso. Durante esse período, houve muito a ser estudado e eu retorno a esse legislativo, ciente que teremos um ano intenso pela frente, com muitos projetos a serem analisados e deliberados. E também muitos desafios importantes para o nosso município. E eu quero, então, destacar um tema que já abordei nessa tribuna, que é a questão dos passeios públicos. A publicação do edital, que pede que os proprietários realizem a manutenção das calçadas, é um passo importante e precisa ser reconhecido. Inclusive, eu fiz pedido de providência ao Executivo no ano passado para que fossem notificados os proprietários, especialmente em locais de grandes circulações de pessoas onde falta calçadas adequadas e que coloque em risco a segurança da população. E eu cito como exemplo a esquina da Rua Independência com a Rua Floresta, onde os trabalhos foram iniciados e ainda não estão concluídos. Também indiquei a necessidade de providências nas esquinas da Rua Damasceno Bones com a Avenida Central e na esquina da Rua Maurício Cardoso com a Avenida Central, que são pontos críticos, onde em dias de chuva as pessoas são obrigadas a caminhar pelo asfalto, expondo-se a riscos, e essas demandas ainda aguardam solução. Mas eu acredito que agora as pessoas passem a se conscientizar de que isso precisa ser feito e que isso traga mais segurança, acessibilidade e respeito ao direito de ir e vir da população. Um outro assunto que eu quero voltar a falar é sobre a aquisição do prédio onde funciona o posto de saúde. Esse imóvel pertence ao INSS e está em negociação para ser adquirido pelo município com importante intervenção e apoio do nosso deputado federal, Darcy Pompeu de Matos. As tratativas estão sendo feitas junto ao INSS para que o município possa adquirir esse imóvel. A expectativa é muito positiva, as negociações estão bastante avançadas, e esperamos que em breve esse prédio passe a pertencer definitivamente ao município, que vai garantir mais segurança jurídica e tranquilidade para a continuidade dos serviços da saúde que são prestados para a nossa população. E na área da educação, eu não posso deixar de registrar e parabenizar as escolas do nosso município pela conquista do prêmio Alfabetiza-Tchê, concedido pelo governo do estado. Tivemos 3 escolas do nosso município que estiveram entre as melhores do Rio Grande do Sul, que foi a Escola Sol Nascente, a Escola Cívico-Militar São João e a Escola Estadual Francisco Andrigueto. Esses resultados refletem trabalho sério, compromisso e investimento correto na base da educação. Eu parabenizo, então, as professoras, as equipes diretivas, os servidores, os alunos, as famílias, e a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da secretária Eliane Paier, e dizer, então, que a educação de qualidade é uma política pública que transforma realidades e prepara o futuro do nosso município. Também não posso deixar de falar